Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações do boi gordo. A semana começando, era uma semana importante aí, afinal de contas, a expectativa é de que a gente pudesse verificar já uma virada aí no movimento, de formação de preços. O mercado que tinha aí a expectativa de uma volta de demanda, principalmente nesse início do mês, aguarda ainda por essa demanda, pelo menos nesse início de semana, ela ainda não apareceu. E as diferenças já começam a aparecer, principalmente em relação às regiões produtoras. Quem explica melhor para a gente esse cenário, esse quadro que está sendo colocado aí na produção pecuária brasileira e a repercussão disso nos preços é o Gustavo Rezende, direto lá da Agrifato. Está aqui o Gustavo já com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual é o cenário que a gente tem hoje, Gustavo? E vamos ou não vamos ter essa virada, ou pelo menos essa tentativa de recuperação dos preços depois de acompanhar o mercado bastante parado, estável aí nos últimos dias?
Tá falando com vocês aqui de novo. Nessa semana agora o que a gente espera é uma relação mais ajustada, então o mercado se regulando. Eu não acredito ainda no curtíssimo prazo, para essa semana, uma recuperação muito forte. Mas vejo que as escalas podem já se encurtar, falando em São Paulo, por exemplo, menor, frigoríficos menores, e aí já começar a ter uma sustentação melhor. O consumo doméstico também pode, né, ganhar fôlego, se aquecer agora no começo desse mês. A carne no atacado estabilizou. E a gente deve acompanhar se tiver uma reação também na carne no atacado, quer dizer que vai indicar uma recuperação do consumo doméstico. Então isso também pode puxar, mas por enquanto ainda estou cauteloso nessa recuperação muito forte nessa semana.
Porque, pelo que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, Gustavo, tem comportamentos diferentes e regionalizados que impedem uma análise fechada do que está acontecendo com a pecuária no Brasil nesse momento, né?
Pois é, Alexandre. Por exemplo, a gente tem no MS, é uma região onde todos aqueles animais de pasto já foram, claro, né? Não tem tanto confinamento, e aí você tem escalas mais curtas. Então, no MS, eu imagino uma recuperação um pouco mais forte. Em São Paulo, grandes frigoríficos, especialmente para Boi Europa, já estão mais escalados, né? Foram contratos que já foram fechados. Então, em São Paulo, na média, as escalas atendem aí entre nove, ao redor de 9 dias úteis, acima da média de 2019. Então ainda deve ficar um pouco mais lenta essa recuperação do arroba agora. Sul do Mato Grosso é a mesma coisa, escalas também mais alongadas, especialmente para boi Europa, boi comum um pouco mais curto, mas que também desses animais que vão vir de confinamento, de semi-confinamento e que limita essa alta. Norte do Mato Grosso, escalas um pouco mais ajustadas. Goiás tem grandes frigoríficos também com escalas mais confortáveis, frigoríficos menores com escalas mais curtas. Então eu vejo assim, a gente entrando numa entre safra, relação de oferta e demanda se ajustando, mas essa recuperação ainda variando entre as regiões, entre categorias de animais,
E
tamanho dos
tamanhos de frigoríficos,
frigoríficos,
né? Parece que
exato.
os frigoríficos eles já estavam prevendo que isso poderia acontecer e principalmente os grandes se preveniram aí, né, Gustavo? Então.
O que aconteceu que foi bastante assim animal a termo. Animal agora que está saindo de Mato Grosso, por exemplo, agora meados de agosto já tem uma parte dos animais que já saem agora de sistemas de confinamento e semi-confinados, né? Então isso vai limitar de fato. E uma procura muito grande por boi do tipo Europa, do tipo China, né, que são animais mais jovens, até quatro dentes, né? Se você tem um lote maior também, você consegue um poder de negociação maior. Então, tudo varia muito a caso a caso. Agora, para setembro, o que eu tenho conversado é que não tem animal, né, o segundo giro não tem animal escalado. E aí, essa arroba realmente pode ganhar um fôlego mais forte.
Quer dizer, uma alta mais consistente dos preços, então, a gente poderia ver só em setembro, Gustavo? Agora, talvez ficasse mais na casa das correções, dos ajustes, de acordo com cada região?
Olha, para essa semana, algo mais regionalizado e um pouco mais calmo. Agora, entre final, segunda metade de agosto, última semana de agosto, a gente já pode ver alguma recuperação mais forte.
É, né?
Né? Porque aí já vai precisar recompor essas escalas e se preparar para o começo de setembro. Então pode acontecer já até esse mês. Difícil bater o martelo quando, porque ainda vai depender dessa semana como as escalas vão se comportar, o consumo. Eu acho que assim, essa semana é mais fácil dizer que essa semana não vai ter uma alta muito expressiva.
Tá. Agora, você citou também o fato da gente ter que acompanhar o preço da carne. Por quê? É, você já falou que está mais firme. Como é que está esse preço hoje e como é que está essa relação com a precificação da arroba?
É, pois é, a carne no atacado, em julho, predominou uma queda de preço, tanto para a carne de o boi casado, né, a carne bovina, e o frango também. As duas proteínas caíram ao longo de julho. Na última semana, não. Na última semana, praticamente estável. Parou essa queda. É, o ideal é que, nessa semana, esse preço voltasse a se recuperar, né, e recuperasse essas perdas que ele teve. Se isso acontecer, mostra que o mercado começou a ter uma dinâmica melhor, se aqueceu, e aí isso pode dar vazão para a recuperação mais forte da arroba também.
Hoje a gente tem a carne sendo negociada em média, que patamar de preço?
Olha, fica ao redor de 10,30, 10,40 por quilo em São Paulo, tá?
Isso é bom? Está na média?
Isso está na média. Isso está na média do ano, né? Ficou balizado entre 9,80, 10,20, né? 10 e pouco é o que foi predominou. Mas caiu bastante, né, ao longo de julho,
Tá.
né? Até porque em julho também teve uma concentração de animais,
Aquela
né?
desova, né, que
Aquela
teve
desova.
dos
E aí você
animais de
tem uma oferta
pasto.
maior. É, exato. E aí o preço da carne sente mesmo.
E a arroba, Gustavo, hoje, qual o preço que está sendo praticado?
Olha, aqui em São Paulo, a maior parte dos negócios que a gente tem observado fica entre 153, 154 até 157. Algumas premiações ainda colocam preços um pouco mais altos. Mas, de um modo geral, fica nisso, que é um patamar, um intervalo de preços que tem se mantido nas últimas semanas.
Exportação vai ter, como auxiliar aí nessa formação de preços?
Sim, na verdade, na minha opinião, já está. Assim, as exportações estão tendo um papel muito significativo esse ano. É, a gente já exportou 26% a mais do que no mesmo período do ano passado. A receita nesse mesmo parcial também já subiu 16%, né, então no primeiro semestre. Nesse último mês de julho, fechado, a gente enviou 129 mil toneladas, que foi um volume muito parecido com o do mês anterior. Mas os maiores volumes são exportados agora no segundo semestre, né? E a China também deve. A gente não sabe quando, mas a gente espera que em algumas semanas, né, habilite novos frigoríficos, né, novas plantas para exportar. Então a gente deve ver assim, esse desempenho muito positivo se mantendo ao longo desses próximos meses, no segundo semestre. E aí colocando boi Europa, né, boi China, preços melhores e vai subindo a composição da média, né?
Então, 16% a mais em faturamento e 26% a mais, em volume negociado em relação ao ano passado até agora.
Isso, a gente pegar aí entre janeiro e julho.
Que é um bom desempenho, né?
Nossa, é excelente, até porque ano passado a gente já exportou 10% a mais, se eu não estou enganado, 10, 12% a mais na comparação com 2017. Então a gente já está vindo com um desempenho melhor, né, acima de um ano que já foi muito bom.
Muito bem. E de alguma forma isso ajuda na formação de preços ou essa limitação dos 20 contra 80 de consumo interno ainda pesa, Gustavo?
É, o mercado doméstico ainda pesa, né? E aí, nesse sentido, ele deve seguir fragilizado. Saiu um dado novo de endividamento das famílias está alto, desemprego está alto, então isso ainda vai pesar mais. Agora, gradualmente, as exportações vão tendo um impacto maior e vai mudando um pouco essa dinâmica.
É, né? Vai
Sim.
enxugando o mercado, diminuindo a oferta e, consequentemente, melhorando os preços aí.
É, porque é um fator de demanda forte, né? Que sem ele o equilíbrio ficaria ainda mais para baixo.
E oferta de confinamento só depois de setembro, então, Gustavo?
Alguma coisa deve sair agora ainda,
Ah,
né?
é?
Sim, eu conversei com alguns pecuaristas do Mato Grosso, Norte do Mato Grosso sai agora ainda, meados de agosto sai alguma coisa. Ainda tem esse mês ainda alguma coisa de confinamento para sair ainda, assim.
Mas alguma coisa para pressionar preço, não, né?
Ah, não, não, para fazer, para arroba cair, não, não deve ter tanta pressão.
É mais para ajudar a manter a oferta mesmo, enfim, continuar dando dinâmica aí para as negociações, né?
É, ainda deve ter um pouco desse animal de confinamento, semi-confinamento, mas muito ajustado, né? O importante é que o animal de pasto, boa parte, basicamente tudo já foi, né? Então isso também já regula o mercado.
Agora, podemos ter alguma surpresa como essa que a gente está vendo agora, de alongamento das escalas por boi a termo, por exemplo, Gustavo? Ou é mais difícil de acontecer a partir de setembro?
Olha, as negociações para setembro de termo ainda devem acontecer, né? Então podem. Por enquanto, o que já foi negociado antes se alonga até esse mês. Então há negociações, há alguns frigoríficos que estão mais confortáveis, que as programações atendem até quase o final desse mês de agosto, especialmente com Boa Europa, no Mato Grosso, algumas regiões mais pontuais em Goiás. Então também acontece para esse mês. Para setembro ainda não. Então, justamente por essa falta de animais ainda, e o produtor também não está fechando os animais de outubro, porque está pagando muito mal.
É, né?
Né? A proposta muito ruim, a bolsa muito ruim. Então ainda tem espaço para valorização.
Hoje B3 em queda também, né?
Pois é, hoje B3 caindo. Então, por exemplo, outubro está em R$ 160. Está colocando uma alta de 4,2% do balcão hoje em São Paulo até lá. É uma alta ainda muito tímida. A gente acredita que deve ainda se valorizar, deve ganhar um fôlego. Então, esses animais, a partir de setembro, outubro, ainda não teve muita negociação.
Muito bem. Bom, vamos continuar acompanhando de perto esse mercado. O fato é que cada semana que a gente avança, a gente acha que vai ser agora, essa semana, e sempre está adiando, né, Gustavo?
É, o mercado ainda um pouco cauteloso, me parece, ainda
É, né?
só tateando.
Esperando para ver o que que vai acontecer. Ok, a
Exato.
gente vai acompanhando e eu agradeço a sua participação aqui, as explicações aqui para a gente. Volte sempre, viu, Gustavo?
Muito obrigado, Alex. A gente vai conversando. Forte abraço.
Abraço para você. Gustavo Rezende, lá da Agrifato, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos aos preços? Vamos ver como estão as negociações lá na B3. A gente falou que o mercado está caindo um pouquinho. Vamos ver como é que está sendo essa queda. Olha aí, o setembro, R$ 158, recuando até que forte, aí 0,32%. O outubro, R$ 160, foi o mês que o Gustavo citou, 0,16% de queda. E o novembro, R$ 161,15, uma queda de 0,09%, um pouquinho mais comedida a queda, mas ainda negativo o mercado lá na B3. Para o boi gordo, medido pelo indicador Esalq BMF lá do CPEA, R$ 153,55. Esse é o preço da última sexta-feira, o mercado trabalhando com alta de 0,92%. Vamos ver como é que começa a semana, se nesse início de semana tem alguma motivação, algum fato novo que faça o indicador reagir. Mas pelo que o Gustavo falou, a semana está começando meio fria ainda aí para as negociações. Muito bem, são esses os preços do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.